existem várias fases para que uma pessoa seja declarada santo ou beato, né? O Frei Salvador Pinzeta, ele já tem fama de santidade desde a sua morte ali na cidade de Flores da Cunha. Inclusive, todo ano, como nós sabemos, acontece uma romaria em sua honra. Em 2011, 2012, se eu não me engano, foi aberto um tribunal que averigou a vida, as obras, a fama de santidade e as virtudes do Frei Salvador Pinzeta. Ano passado, em 2019, o Vaticano então declarou o Frei Salvador venerável. Ele é então chamado de venerável servo de Deus, porque toda a sua vida, na sua vida não foi encontrado nenhum obstáculo que impedisse que ele, de fato, um dia fosse declarado santo pela Igreja. Para que alguém seja considerado beato, depois de ser declarado venerável pela Igreja, é preciso um milagre. E os capuchinhos, sobretudo orientados pelo Frei Sérgio Dal Moro, que é o vice-postulador, encontraram, dentre os muitos milagres, um que aconteceu em Flores da Cunha. E esse suposto milagre, então, é que será investigado agora por esse tribunal na fase diocesana do processo.
Padre, são necessários identificar quantos milagres para que o processo siga adiante ou um milagre já é o suficiente?
Então, é necessário um milagre aprovado por uma comissão de teólogos e de médicos do Vaticano, que é este milagre que será encaminhado quando, ao final do processo, forem ouvidas todas as testemunhas. Então, o Papa reconhece esse milagre como verdadeiro, após o aval desta comissão de teólogos e de médicos, que precisam ser unânimes na decisão, e depois da beatificação, que normalmente ocorre na diocese de origem, sobretudo onde o futuro beato está sepultado, depois é necessário, então, novamente um tribunal para averiguar um suposto milagre que aconteceu depois da beatificação. Então, com este suposto milagre, após a declaração da beatificação do padre em questão, enfim, do Frei Salvador, ele é declarado santo pela Igreja.
Ele pode ou não ser reconhecido pelo Vaticano, isso?
Isso, exatamente. A gente tem que ter muita clareza disso, né? Nós iniciaremos agora uma fase diocesana para averiguar um suposto milagre que aconteceu em 2006, na cidade de Flores da Cunha, uma senhora que foi curada de um câncer de intestino, né? Infelizmente, essa senhora já faleceu ano passado por acidente doméstico, mas isso não é empecilho para que seja considerado, de fato, um milagre pela Igreja. Então, esse tribunal vai averiguar a veracidade deste milagre, né? Mas quem, de fato, vai dar o seu aval não é o tribunal, nós apenas vamos colher as provas, mas será essa comissão de 5 médicos que são convidados pelo Vaticano.
Essa etapa tem um processo máximo, mínimo de duração, padre?
Então, varia muito, né? É uma fase normalmente curta. Ano passado eu estive envolvido na mesma função de notário do tribunal para investigar também um suposto milagre atribuído à intercessão da Beata Bárbara Mais. É um milagre para canonização. Nós iniciamos no dia 15 de outubro e no dia 27, se eu não me engano, de fevereiro, nós já encerramos a fase diocesana, né? Foi um processo muito rápido, né? Em comparação com os processos normais que as dioceses realizam no mundo para beatificação e canonização, foi muito ágil esse tribunal, né? Nós esperamos que até outubro, no máximo, essa fase diocesana esteja encerrada.
Padre Lucivão, você mencionou também, né, a questão da devoção então ao Frei Salvador, principalmente ali na região de Flores da Cunha, né, mas acho que a Serra também como um todo. Você também mencionou a questão das procissões anuais, né, ao Frei Salvador Pinzeta, também temos o eremitério do Frei Salvador. E eu gostaria que você justamente salientasse, né, então, a importância e a representatividade do Frei Salvador Pinzeta para os povos da Serra.
Bom, a nossa região como um todo por ser de origem italiana e de várias outras etnias, ela naturalmente é uma região bastante religiosa, né? Eu acho muito bonito a expressão que a irmã Gentila usou no início da fase diocesana do tribunal para investigar o milagre da Beata Bárbara Maikes, né? Deus visitou a diocese de Caxias do Sul, né? Nós já temos o Beato João Esquiavo, temos o caso do milagre da Bárbara Maikes, Beata Bárbara Maikes, e agora o caso do Frei Salvador Pinzeta, né? Então a nossa diocese ela é privilegiada por termos esses santos, são pouquíssimas as dioceses que têm beatos, e nossa diocese, pela sua religiosidade, é presenteada por Deus com esses milagres, com a santidade dos membros desta porção da igreja, né? Então nós precisamos nos alegrar com isso, eu acho que é um sinal de Deus para que nós continuemos com essas devoções, com essas manifestações de fé, de religiosidade do nosso povo, e que seja um testemunho também para que cada batizado, em vista de fato, leve a sério a sua vida cristã, porque a santidade precisa ser a meta de todo batizado.
Bom, padre, para terminar nossa conversa, o senhor citou aí que a nossa região passa por esses três processos. Para o senhor, como um religioso, qual é a importância, como é que o senhor se sente em estar envolvido de uma maneira tão próxima dessas situações? E eu acredito que de um momento máximo dentro de uma vida religiosa, que no final desse processo serão possivelmente novos santos, e santos aqui tão perto do nosso cotidiano, de tudo que conhecemos, né? Das estradas, das capelas, das igrejas. Como é que o senhor se sente podendo participar de uma maneira tão próxima disso?
Sim, bom, eu nunca na minha vida imaginei que eu teria que um dia, como padre, trabalhar, estar também envolvido e à frente de um processo de beatificação, de canonização. É uma grande responsabilidade. Mas eu vejo que é o momento em que a nossa fé como padres ela é alimentada, né? Porque nós presenciamos e tocamos milagres, né? E é muito bonito de perceber que muitas pessoas da nossa região conviveram com estes santos, como o padre João Esquiavo, ou até mesmo o Frei Salvador Pinzeta, né? Então é alguém que do cotidiano deles agora é colocado à veneração pública da igreja, né? E é bonito pensar isso, né? Mas precisa ser sempre um incentivo, né? Para que, como eu dizia antes, nós precisamos levar a sério a nossa vida cristã, não vivermos ela na mediocridade, mas buscarmos através desses testemunhos um incremento na nossa espiritualidade e na nossa fé.